Ministro Ilan Goldfein, eu agora vou defender esse estudo aqui para me contrapor à PEC 241, que é a meta fiscal estrutural. Porque, sinceramente, a PEC 241, independente do ciclo econômico, ela congela de acordo com a inflação. O que o senhor fala aqui é diferente. O que o senhor quer aqui é tirar esse efeito da flutuação, diminuição da receita e de subida de receita.
Só uma informação para o senador. Senador, primeiro se pensou em estabelecer um período de 20 anos, mas em 10 anos havendo a possibilidade de alguma revisão. Agora o que eu vejo é um entendimento feito na Câmara de que a cada período de governo vai ser possível fazer uma revisão. Então, essa sua ponderação está vencida nesse ponto.
Não, não tem nada vencido. Tem nada vencido. Essa PEC é um escândalo. Essa PEC é antidemocrática, inclusive. Porque eu te pergunto, de que vale eleger um presidente da República se ele não pode fazer uma política fiscal anticíclica, se ele foi eleito com esse propósito? Se não pode aumentar recursos da educação e da saúde? Porque nós estamos desvinculando. O que nós estamos fazendo é rasgando a Constituição de 88. Mas eu queria voltar aqui, ministro Willian, a falar de um ponto que eu acho que é central nessa discussão dos juros, que não tem como responder. A diferença do Brasil para o restante do mundo é impressionante. Volto a dizer, os senhores estão aumentando a taxa de juros reais. Isso é um fato, está acontecendo agora em cada reunião do Copom, em que os senhores mantêm 14,25. Os senhores estão aumentando a taxa de juros num momento de uma recessão gigantesca. E aqui, sinceramente, eu já participo desses debates da CAI há muito tempo, não tem justificativa técnica. O senhor chegou a falar, eu perguntei dos preços administrados, aí o senhor disse, não, são os efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários numa economia com a recessão como essa, presidente? O senhor sabe que não existe. O que existe, sabe o que é? É um pacto político que junta o sistema financeiro. Infelizmente, não é só o Itaú e o Bradesco que ganham com isso, mas são também as maiores empresas do país, que vivem do rentismo. É uma transferência de recursos públicos para os mais ricos desse país.
Mas isso é isso que
eu posso concluir? Eu posso falar?
Pode, mas olha, está sendo uma condescendência.
Não, isso é réplica.
Senador,
não,
ele não tem é direito réplica. À parte. Vossa Excelência também terá
eu
direito.
Também
eu passo para Vossa Excelência.
Tá bom.
Eu só fico interrompendo. Essa é a avaliação que nós temos. O senhor, na verdade, não tem nenhuma justificativa técnica. É um escândalo manter a taxa de juros nesse nível. É um escândalo. Eu até não concluí a fala sobre recuperação econômica, que eu falava aqui de 4 consumo das famílias, investimento privado, gastos do governo, os gastos públicos e o setor externo. Setor externo, os senhores atacaram com essa política cambial. Houve uma mudança da política cambial, que está prejudicando as exportações brasileiras. Gastos do governo, daqui você não pode esperar nada. Os senhores estão propondo um plano de austeridade de longo prazo, 20 anos, superávit de 6% a 7% do PIB. Uma loucura! Investimento privado, os senhores sabem, do endividamento das empresas brasileiras, vai ter dificuldade agora, porque o BNDES não vai jogar mais o seu papel ali no setor privado, eu não consigo ver por aqui como é que a gente possa ter também a recuperação do crescimento econômico e, fundamentalmente, o consumo das famílias, que os senhores decidiram atacar tudo que houve de conquistas no governo Lula e da presidenta Dilma nesse último período. Então, eu volto a trazer aqui a minha preocupação. Quando se discute a questão dos gastos, muita gente não entende que o gasto público tem um efeito multiplicador no crescimento econômico. Aí você tem vários estudos, o senhor sabe melhor do que eu aqui, fala 1% a mais de crescimento em determinada área, pode ter um multiplicador de 1,5, de 1, de 0,8, de 0,7. O fato é que um ajuste dessas dimensões aprofunda em muito a recessão. O caminho que os senhores apontam para o país, infelizmente, a nossa economia vai continuar patinando por muito e muito tempo. Então, com todo o respeito que tenho ao senhor, como presidente do Banco Central, como ministro desse governo, os senhores têm que baixar essa taxa de juros imediatamente. Não se justifica, não tem argumento técnico. O senhor não consegue apresentar um argumento técnico para manter essa taxa de juros nesse nível. Não consegue. O senhor não consegue explicar aqui em lugar nenhum do mundo. Volto a dizer, isso é motivo de risada de economistas do mundo inteiro quando a gente fala que numa economia em recessão como nós estamos, nós temos uma taxa de juros reais como essa que continua aumentando. Então, o senhor, pelo amor de Deus, na próxima reunião do Copom, tome uma atitude correta com o Brasil nesse momento de crise. que é de começar a queda da taxa de juros no nosso país. Muito obrigado.
Senador José Aníbal.
Presidente, para, em primeiro lugar, registrar um fato amplamente divulgado pela imprensa, sabido dos brasileiros, que anteontem os brasileiros, de uma forma muito expressiva, contundente, disseram não a esse discurso aqui que nós acabamos de ouvir. Disseram não, tiveram uma oportunidade de dizer sim, disseram não.
Na eleição municipal estavam discutindo isso?
Disseram não. Disseram não a quem encarna esse discurso, ainda que a eleição fosse municipal. Disseram não a tudo isso. Eu vejo o senador aqui, o consumo da família. Vocês devastaram o consumo da família. O FIES, vocês estão impedindo que a gente vote, inclusive, o dinheiro para que o FIES consiga pagar os atrasados. Nós não conseguimos, já tentamos algumas vezes, não conseguimos, não houve acordo. Né? O consumo das famílias caiu porque vocês desorganizaram a economia inteira e puseram 12 milhões de pessoas sem renda, no desemprego. E não é no grito que vocês vão ganhar. Vocês não vão ter mais essa possibilidade. Vocês vão continuar gritando. Mas nós vamos continuar agora de forma cada vez mais abrangente, questionando a profundidade desse desastre de gestão pela ordem, de gestão, de corrupção e de incompetência total.
De corrupção, nenhuma, o PSDB de São Paulo entende
nenhuma,
muito.
Não, não, salão, não, 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 não vem com essa muito. História, não.
Senhores entendem
isso
muito.
Isso é conversa. Não, senhor.
Senhores entendem muito.
Eu não aceito esse tipo de provocação.
Mas eu estou dizendo.
Sua. Não tem ninguém no PSDB de São Paulo na
por
cadeia.
Por favor.
E do PT as cadeias
porque lá não tem investigação.
Tem investigação?
Não, não tem investigação.
Tem investigação.
Não tem investigação nenhuma.
Vocês não podem continuar com essa infâmia de vocês. Vocês levaram uma surra no São Paulo,
por favor,
o estado inteiro. Vocês foram totalmente rejeitados pela população de São Paulo.
Senador José
no ABC
Aníbal,
de vocês, nós vamos
sendo rapados
no ABC inteiro.
Queria fazer um apelo,
o fato é o seguinte.
Pois não.
Que a gente
o fato é o seguinte, não se
tema,
pode, mas claro,
parlamento natural.
Isso mesmo. Levar.
Mas tudo, eu tenho o maior respeito pelo
a minha fala foi uma fala técnica aqui.
Quem fala técnica, os berros, as mentiras que vocês reiteram todo o tempo, o consumo da família, você tem que reduzir. Quem é você para ficar dando ordem, quem quer que seja, reduzir taxa de juros. Taxa de juros não se deduz com ordem de quem quer que seja. A autonomia do Banco Central é exatamente para que ele possa avaliar e ver a melhor condição e circunstância de reduzir a taxa de juros. Não criar as ilusões, o facilitário que vocês criaram, para logo depois jogar 12 milhões no desemprego. Esse desastre que não tem sustentabilidade em nenhuma circunstância é que vocês vão ter que purgar ele até o fim. Presidente, eu queria finalmente reiterar que saio com a expectativa de que o Banco possa, que o Banco Central possa realmente, o quanto antes, quer dizer, o quanto antes não, mas dentro do que, desses sinais que começam a aparecer, não é? E que são sinais expressivos, possa ir adequando a sua política de juros, câmbio, etc. Enfim, eu acho que as coisas estão indo no bom caminho. E nós aqui no Congresso certamente vamos fazer a nossa parte, votando a PEC do gasto público, que, inclusive, no que se refere à educação e saúde, foi feito um avanço de que não seja considerado a inflação deste ano como positivo nos gastos de saúde e educação do ano que vem. Quer dizer, poderão ser diferenciados. Só, essa regra só valerá para essas duas áreas a partir de 2018, quando a gente espera que o país já tenha recuperado um pouco o que perdeu nesses últimos anos em matéria de crescimento.
Presidente.
Ao discurso, mas eu deixo vocês terem esse debate aí. Sobre a questão técnica, que de fato é uma questão técnica, nós temos a responsabilidade de trazer a inflação de um número elevado de 11%, que trouxe, que foi elevado em 2015, que foi consequência de alguns preços que estavam represados, que saíram, que levaram uma inércia que hoje nós temos uma inflação, ainda estamos em setembro, em outubro já, tem uma inflação ainda de 12 meses acima de 8%, existe uma inércia. Essas questões, esse diagnóstico diferenciado tem consequências técnicas. deixar a inflação subir para 11% porque teve aumento de administrado, porque teve aumento de gasolina, vários preços, tem consequências claras. Nós estamos voltando, nós estamos fazendo nosso trabalho. Há uma justificativa técnica para elevar a inflação para a meta. Nós temos um diagnóstico diferenciado. A dívida bruta subiu, a dinâmica da dívida tem que ser colocada em ordem. Nós acreditamos que o crescimento dos gastos nos últimos anos é algo que é o núcleo do problema e tem que ser levado em consideração. A perda de confiança que levou essa inflação mais alta tem a ver com esse diagnóstico diferenciado. Nós podemos ter outras opiniões, mas me parece que há uma percepção geral no Brasil e no mundo que nós temos que atacar esses problemas fiscais, da dívida, questões do gasto, e temos que atacar a inflação. Não podemos voltar a achar que um pouco de inflação não faz mal, porque se a gente achar isso, vai prejudicar os mesmos que nós achamos que queremos defender. No final do processo, com responsabilidade, tendo condições, vamos todos nos beneficiar. E a inflação vai estar na meta. Obrigado.
Muito bem. Senadora Cátia Abreu, depois o senador José Medeiros também.
Obrigada, presidente. Doutor Ilan, eu gostaria de uma resposta bastante técnica a respeito do meu questionamento, que pode parecer único e exclusivamente político, mas eu, na verdade, se o senhor não puder me responder agora e tiver que responder depois de fazer estudos, eu gostaria demais que o Banco Central pudesse me ajudar nesse cálculo. Nós estamos assistindo durante todo esse período sobre as críticas à economia brasileira atual e a culpabilidade de tudo isso. Eu não preciso aqui repetir para o senhor. Mas a minha pergunta é muito clara e específica. O ajuste fiscal proposto por Joaquim Levy, ministro da Fazenda, da presidente Dilma, não foi aprovado praticamente em 100%. O que isso custou ao país? Nós estávamos numa crise, como todo país entra em crise e sai. O governo Fernando Henrique saiu do próprio governo, que, aliás, é um presidente que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito, mas saiu do governo numa crise horrorosa, que não conseguiu nem sequer aprovar o seu sucessor, cujo eu votei. Então, eu pergunto ao senhor, qual é a responsabilidade, o número, se o senhor pode fazer alguma simulação nesse momento ou não, mas o que custou isso? De nós não termos aprovado a DRU, de nós não termos aprovado a meta, a redução da meta de superávit, de nós não termos aprovado a repatriação, porque nós estávamos contando com a repatriação para cobrir a ausência de receita. Não aprovamos as questões tributárias no que diz respeito ao ganho de capital e juros sobre capital próprio. Nós aprovamos muito meia boca, pessimamente, a pensão por morte e o seguro-desemprego e não conseguimos fazer revisão de desoneração. E fora isso, que também a gente sabe que o senhor, como presidente do Banco Central, ninguém sabe mais do que isso, o quanto isso traz ao mercado terror, que foram as pautas bombas, que inclusive teve veto da presidente Dilma para que não se implementasse, que foi o aumento do salário dos PMs para a União pagar, que era 60 bilhões, a correção do FGTS, que significava mais 10 bi, a PEC da saúde, de autoria de uma deputada do PSDB, cuja relatora foi do PPS, que amplificava o aumento nos gastos da saúde de 15 para 18,7 da receita líquida corrente, e a presidente Dilma teve que vetar, e isso dava quase 50 bilhões ao longo do tempo, no primeiro ano 15. O reajuste do salário mínimo, desculpa, foi esse que ela vetou? O reajuste do salário mínimo de todos os aposentados, que significou 15 bi, significaria 15 bi, e as ameaças de derrubar o veto a toda hora. Então, esses mesmos partidos que estão aqui urrando, dizendo que a presidente Dilma foi um fracasso, foi os mesmos que estavam na Câmara tentando aprovar pautas bombas com autoria e relatoria desses projetos. E agora, como se não bastasse, os dois projetos que mais defendiam, que era o aumento do percentual da saúde e o reajuste do salário mínimo, um agora quer congelar e o outro agora quer tirar o piso. Ó, seu presidente, essas coisas cansam, né? Assim como o PT lá atrás também foi, contraditou a DRU, contraditou isso, contraditou aquilo, nós vamos viver o mesmo jogo agora e fazer de conta que nada aconteceu, que a presidente Dilma elevou fator previdenciário, e agora nós vamos fazer de conta que isso não aconteceu na Câmara, que foi todo mundo santo lá. E que não voltou e que ameaçou com essas pautas bombas, que agora defende como se fosse tudo a Santa Sé e que todo mundo aqui é muito responsável. Ah, olha, por favor, senhor presidente, eu até tenho muitos pontos aqui que eu sou a favor, vou discutir, vou, quero ajudar meu país, é minha obrigação, não estou fazendo favor nenhum. Isso aqui não se trata de oposição ao governo. O que tiver pra, e que for correto para ajudar o país sem prejudicar as pessoas, eu estou dentro. Certo? Então, eu queria uma resposta técnica e honesta de Vossa Excelência, como o senhor é. O fato de não ter aprovado isso a tempo. Vamos falar Dilma, não? Vamos falar Joaquim Levy, que é seu colega, que é da mesma escola, que é da mesma linha. Joaquim Levy não aprovou os seus reajustes, desesperadamente ficava andando para lá e para cá, no Congresso Nacional e para o Ministério, tentando adular deputado e senador, e não conseguiu aprovar nada, e ainda se defendendo e pedindo, pelo amor de Deus, contra as pautas bombas. O que isso custou o país, senhor presidente do Banco Central? Se isso tivesse sido feito a tempo e a hora, com a responsabilidade que todos aqui agora diz ter do país.
Senadora,
como é que é isso? Por favor.
Senadora Gleisi, tem alguma parte ou não tem mais a parte?
Já havia perdido a credibilidade do Congresso Nacional.
Eu gostaria de ter a minha resposta. Não estou perguntando a sua resposta, estou perguntando o presidente do Banco Central. A sua resposta.
Nós não estamos num debate. Nós estamos nas perguntas. Depois, se Vossa Excelência quiser, eu lhe passo a palavra, mas o senador José Medeiros está inscrito, eu vou passar a palavra a ele.
Senhor presidente, ministro Ilan. Bem. Aqui não tem como, ministro. Eu queria, inclusive, pedir desculpa por o senhor ter que escutar algumas coisas, mas o choro é livre e a gente tem que aturar, a gente tem que entender. Ainda mais depois do que aconteceu nesse último final de semana. Então, a gente realmente tem que estar preparado para esse tipo de debate. E, ministro, eu gostaria de, já que foram tratados aqui, eu estou vendo como se o Brasil estivesse começando... há 3 meses só, porque a gente vê que tentam passar uma borracha sobre tudo que passou, a terra arrasada, o que se arrebentou. Eu tenho andado pelos ministérios e eu vejo que não tem dinheiro para as receitas, para os gastos discricionários, não tem nada. Ministério, o governo Temer recebeu e, em alguns casos, não consegue pagar conta de luz. Então, isso é uma questão geral no país. A gente vê que é só uma lupa de aumento. Se pegar do município à União, está tudo do mesmo jeito. Mas a gente nota aqui que realmente parece que tinha uma solução para tudo e que agora é que o Temer arrebentou com tudo e que essa taxa de juros pode ser como se fosse um botão em off que pode simplesmente ligar, desligar, conforme for, conforme quer. Basta a gente ver que essa discussão já havia desde o governo Lula. O ministro, o vice-presidente Zé de Alencar sempre falava da questão da taxa. Se fosse tão fácil assim, eu creio que o Lula teria feito e Dilma também teria feito. Quer dizer, a economia, às vezes, é sempre vista dessa forma. Fica parecendo aquela história do sujeito que um conquistador que arrasou países, chegou lá, conquistou o poder, de repente ele falou, olha, presidente, temos que cuidar da economia agora. Ele falou, não temos que nos preocupar com a economia. Ele disse o seguinte, preocupar por quê? Não temos a casa da moeda, imprima dinheiro, dá para todo mundo. Quer dizer, economia não é assim. Mas no debate político, às vezes passa como se fosse assim, eu vejo discurso inflamado, como se agora que as coisas estivessem acontecendo de ruim. Mas eu queria fazer uma pergunta nessa linha também. Certa feita, a fiz para o ministro Tombini também. Eu queria saber se o presidente da República, se o Banco Central tem estimativas da economia e se o presidente da República é informado dessa estimativa, quer dizer, dos cenários, pelo menos há 3-4 meses do que pode estar acontecendo. Digo isso porque, assim que terminou as eleições, que a presidente precisou fazer todas aquela mudança, contrariamente ao que ela tinha dito, ela disse o seguinte, eu estou fazendo porque eu não sabia que ia... Eu não tenho bola de cristal e eu não sabia que a economia estava desse jeito. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem técnicos competentíssimos no Banco Central e eu queria saber se o presidente da República é informado sobre a saúde da economia e se é possível que um presidente passe um mandato inteiro sem saber como é que anda a economia do país. Essa é a minha pergunta.
Senador José Aníbal.
Não tem muito o que dizer, a não ser a senadora Kátia. Eu espero que hoje no plenário a gente possa falar sobre isso, senadora. Não compare situações que são incomparáveis. O que nós tivemos foi uma crise econômica, política, moral, ética, devastadora. Nós vamos falar sobre isso no plenário, que o presidente do Banco Central, me surpreenderia muito se ele tivesse expertise sobre essa matéria mais da política e do parlamento.
Pode fazer comentários assim, breves comentários, é isso?
Vossa ele teve já aqui a réplica, ele já usou da réplica.
Vou conceder um minuto para cada um de vocês.
Eu não estou perguntando, ele já está, de certa forma, constrangendo o presidente do Banco Central a não responder a minha pergunta. Eu fiz uma pergunta técnica, o atraso na aprovação, não interessa se quem votou, não votou, gostava de Dilma, não gostava, o que o Brasil está. A não aprovação das medidas, o que isso agravou, ou de repente, o senhor acha que não agravou? A situação econômica do país. Esquece política. Minha resposta é só essa. Se o senhor puder responder, claro.
Senador Lindbergh.
Eu não vou nem falar um minuto, mas só dentro desse fla-flu que está se estabelecendo aqui, só dizer o seguinte: o senador Zé Aníbal tem que olhar a taxa de desemprego do governo Fernando Henrique. Tem que olhar a situação fiscal do país do governo Fernando Henrique Cardoso. E os senhores estão levando
o país.
Os senhores estão. Quem quebrou? Os senhores quebraram várias vezes o país.
Fernando Henrique mudou o país.
Mudou.
Deu rumo ao país.
Mudou o país. Olha só, a maior taxa de desemprego da história do país.
Por favor, 15%. Por favor, não debate. Está assegurada a palavra. Senador Lindbergh termina, encerra e nós vamos passar a palavra para o presidente do Banco Central.
Senhora presidente.
Por favor.
Senhora presidente.
Por favor, deixa ele encerrar, por favor.
Eu só quero dizer isso aqui, porque nós não vamos aceitar essa narrativa de jogar todos os problemas aqui, como se fosse todo isso. Já são 5 meses de governo do Temer. Eu até agora volto a dizer, encerro dizendo isso, não vi nenhuma medida para recuperar o crescimento econômico. A discussão é só do fiscal, do fiscal, do fiscal, e nós estamos afundando. E não tem como sair com esse conjunto de medidas. Reforma da Previdência, essa PEC 241, e com os senhores aumentando a taxa de juros. Eu quero dizer o seguinte, está passando a hora, já são 5 meses. Não dá para ficar a vida inteira jogando na narrativa de um problema do governo anterior.
Obrigada.
Eu serei muito breve, senhora presidente, pois também. Não. Serei muito breve. Não se quebra uma empresa em 3 meses. Voltando novamente à história da dívida, eu queria deixar isso aqui muito claro, que a elevação dessa dívida não foi reserva cambial. Foi 123 bilhões de prejuízo do BNDES de 2009 a 2015, emprestando para os companheiros para bancar campanhas milionárias, como o do nosso companheiro senador Lindbergh, que foi 12 bilhões e meio. A Petrobras, que nós gastamos aí 400 bilhões de reais em empréstimos secretos. O FIES, quando eu disse que o FIES teve um prejuízo de 57 bilhões de reais, presidente Gleisi, foi da seguinte forma: quando ele foi usado com intuito de campanha. Em 2013, nós gastamos 7,5 bilhões. Em 2014, 13 bilhões e 700. Ou seja, esse mundaréu de garotos e garotas que foram colocados na universidade não estão mais, e isto o governo vai ter que pagar a conta.
Senador,
e as obras,
favor,
inacabadas e a corrupção.
Encerrar.
Portanto, a dívida do Brasil não tem nada a ver com a reserva cambial do país, que é de 300 e poucos bilhões de reais.
Com a palavra,
gastaram demais e não contaram para o Lula que um dia o dinheiro ia acabar. Muito senador, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o presidente do Banco Central.
Eu não vou entrar, obviamente, nesse debate mais político, que não é o meu feitio. Acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade para tratar das questões mais técnicas, porque se a gente conseguir olhar para frente, ver o que o país precisa, e aí eu concordo com a senadora, que a gente tem que olhar para frente. Se for bom para o Brasil, o coletivo deve prevalecer, a gente deve olhar para frente, e isso é relevante. Por isso que não tenho uma estimativa, essa estimativa são questões fiscais, que tem mais a ver com os órgãos fiscais, não tenho essa estimativa, mas eu posso dizer duas coisas. Eu tenho muito respeito pelo ex-ministro Joaquim Levy, acho que ele de fato tentou melhorar, tentou ir para o lado certo. Eu vejo o trabalho do Brasil como um trabalho contínuo, onde cada um tenta colocar o seu bloquinho. Ou seja, no caso do Joaquim Levy, ele tentou várias questões que são importantes. Nesse momento, o que nós temos? Estamos tentando, além do curto prazo, entendo que fazer reformas que olham o mais longo prazo. A combinação de esforço no curto prazo com reformas no médio prazo é o que a gente precisa. E, de fato, se a gente puder se ater a olhar as medidas, ver se elas vão fazer bem para o país, é o relevante. Eu acredito que o diagnóstico correto, que não é o diagnóstico do senador Lindbergh, que acha que a PEC, o gasto fiscal, o aumento da dívida, a inflação, não é só um problema. No nosso caso, eu acho que são um problema e estão sendo lidados. Do ponto de vista do Banco Central, é a questão da inflação e nós vamos trabalhar para ter uma inflação menor daqui para frente. E, para terminar, eu entendo que são colocações finais, né? Então, queria agradecer a todo mundo. Peço para todo mundo olhar o futuro e olhar o coletivo. Muito obrigado.
Agradecer ao presidente do Banco Central e senadores e senadoras que estão aqui. Queria só, antes de encerrar, avisar que nós temos um requerimento, dois requerimentos sobre a mesa. Um de autoria do senador Armando Monteiro, que é um requerimento para a realização de uma audiência pública perante essa comissão, a fim de instruir o projeto de lei da Câmara número 54 de 2016, que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal e altera a lei complementar 148 de 25 de novembro de 2014 e a lei 9.496 de 11 de setembro de 97 e a medida provisória 2.192.70. Com a participação dos seguintes convidados: governador ou secretário de Fazenda de estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, representante do ministro da Fazenda e senhor Raul Veloso, consultor e especialista em finanças públicas. Nós temos confirmado já, isso seria na quarta-feira, às 13h30, e temos confirmado as representações dos estados. Então, coloco em votação o requerimento do senador Armando Monteiro. Senadores que não têm nada contrário, permaneçam como estão, aprovado. Segundo requerimento do senador Cristóvão Buarque, senadora Gleice, senadora Vanessa Gaziotin, senador Roberto Requião e senador Lindbergh Farias. E requer a realização de seminário dessa Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, a ser realizada na segunda quinzena de novembro próximo, destinado a homenagear o professor e economista Celso Furtado. Os convidados serão informados oportunamente à secretaria desta comissão. Senadores que são favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Aprovados. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.